Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã, já na sua emissora de rádio, na sua televisão. Vamos juntos, a partir de agora, com o resumo das principais informações. Bom dia, Jalber Pereira, os destaques de hoje.
Bom dia, Humberto, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Olha, a Justiça do Maranhão recebe denúncia contra grupo acusado de esquema bilionário de venda de gado.
E casal é preso por liderar esquema de fraudes bancárias no estado.
A Polícia Civil realiza operação contra grupo suspeito de ataques a carro forte aqui no estado.
E o prazo para solicitar aquela antena parabólica digital é ampliado até dezembro.
E mais, Maranhão tem mais de 90 milhões garantidos em investimentos durante a COP30.
Com pedidos do PL e do PT, projeto anti-facção tem votação adiada no Congresso Nacional.
Também vamos conversar com Paulo Montanha sobre os principais debates da COP30.
Vamos trazer a movimentação dos nossos repórteres com notícias ao vivo. Tudo isso você vai acompanhar aqui.
Você trabalhando esta quinta-feira, hoje já são 13 do mês de novembro do ano de 2025, e com a sua participação nas principais informações do dia.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Essa sua emissora de rádio traz aqui todas as informações, as principais informações que interessam a maioria da população, né? São os temas, debates que estão acontecendo a nível nacional e até internacional, mas não esquecemos de trazer as notícias que estabelecem uma relação de proximidade com você. Por isso a gente convida você também a participar conosco. Fica sempre um telefone na tela para quem está acompanhando na televisão ou no canal Central de Notícias Brasil no YouTube, e é o telefone 8187-9376, que é da produção, e você pode mandar o seu áudio, seu texto, seu vídeo. Tem muita coisa que você pode dizer que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, na sua cidade ou região, que nós podemos repercutir e ajudar a buscar alguma solução com o apoio dos nossos parceiros e dos nossos colaboradores. Nós trabalhamos no oferecimento de Alifarma, saúde para toda a sua família. Tem Alifarma na Coab, tem Alifarma no Turu, tem Alifarma em Chapadinha e tem Alifarma em toda parte através do portal alifarmasuplementos.com.br. Mais de 120 itens de produtos naturais à sua disposição para melhorar a sua saúde, melhorar a sua qualidade de vida. Visite o nosso portal, escolha, faça a sua compra de forma online e receba diretamente na sua casa. O telefone para contato, para você conversar com o pessoal da Alifarma, ter mais informações, fazer as suas compras e ainda ganhar o desconto de 20% na hora, é o 8606-3142. 8606-3142. E o Mundo da Mídia, uma outra plataforma de venda de comerciais para emissoras de rádio à sua disposição. E está vindo mais novidades no Mundo da Mídia cada vez que a gente vasculha a tecnologia. Nós descobrimos novas ferramentas. Agora, eu vou depois passar aqui para a produção para a gente mostrar que as emissoras, cada emissora de rádio associada ao sistema Mundo da Mídia, ganha um portal, um belíssimo portal com notícias atualizadas a todo instante, com as ferramentas para ele mesmo colocar as notícias da região, e um destaque grande para a programação, né? Na programação, A pessoa vai estar lá ouvindo o programa Central Manhã, já ouvi Pereira. Ela diz assim, eu quero anunciar, vai ter um botãozinho onde está aparecendo lá, Central Manhã no ar. Aí vai ter um botãozinho que ele vai apertar, eu quero comprar uma publicidade nesse programa, eu quero colocar o meu comercial nesse programa. Quando ele clica, já vai diretamente lá para a quantidade de inserções que ele quer colocar dentro do programa e para a forma de pagamento. A maior simplicidade é menos de um minuto para você anunciar no veículo que tem maior credibilidade. Quem tem isso? Somente o Mundo da Mídia. E aí você pode visitar mundodamídia.com e você que ainda não tem, a sua emissora ainda não está associada ao Mundo da Mídia, e agora nós começamos a conversar, ontem já começando as conversas com os diretores, com os donos das agências de publicidade. Aquelas agências que cuidam geralmente da conta, né, do dinheiro de muitas empresas importantes. As empresas de grande porte contratam as agências para tomar de conta, né, da sua publicidade. E aí nós estamos encontrando uma forma de associar as agências de publicidade também ao Mundo da Mídia. Estamos abertos aí para a gente começar a conversar sobre esse assunto. Xavier Pereira, vamos começar aqui trazendo as informações dessa denúncia contra um grupo acusado de um esquema que passou de R$1 bilhão, né, em venda de gado aqui no estado do Maranhão. Explique melhor essa situação para nós.
É verdade, Alberto, que denúncia grave, na verdade gravíssima. Segundo essas denúncias, o grupo é acusado de emitir notas fiscais eletrônicas avulsas e também guias de trânsito animal, que é aquele GTA. Para você transitar com o animal de um lado para outro, tem que apresentar esse documento. Então, segundo as investigações, esse grupo criminoso estaria colocando essas notas falsas. O esquema teria movimentado cerca, olha só, de R$1,4 bilhão. Segundo o Ministério Público aqui do Estado, o grupo manipulava o sistema da Secretaria da Fazenda, a Cefaz, aqui do Maranhão, e emitia, portanto, os documentos como declarações comprobatórias de percepção de rendimentos, que é aquele decore também que tem que apresentar, principalmente nas barreiras policiais. Então, com informações falsas, além de sonegar o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS. Além que estavam colocando, disponibilizando os documentos falsos, ainda não estavam pagando os impostos devidos. Então, a quadrilha foi alvo dessa operação, que foi denominada de Rei do Gado, realizada em julho do ano passado, pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, que é o GAECO, lá do Ministério Público. Em outra decisão, a Justiça prorrogou por mais 90 dias o afastamento de 6 servidores da Agência Estadual de Defesa Agropecuária, também aqui do estado, da AGED, lotados lá na cidade de Açailândia. Mais uma vez, uma tristeza, né? Servidores públicos que deveriam prestar um serviço de excelência, acredita-se que sejam muito bem pagos para isso, e acabam entrando nesse crime. Infelizmente, tem profissionais, tem muitas laranjas podres ainda dentro das organizações.
Nem os boizinhos escapam da corrupção. Rapaz, não é possível. Estão avisando até os boizinhos do estado do Maranhão. E olha que são muito bois, porque tem mais boi do que gente aqui no estado do Maranhão.
Inclusive, a Sailândia é o município do estado onde concentra o maior rebanho bovino, viu? Então, talvez por isso tenha chamado a atenção desses criminosos. Agora, ontem, inclusive, trouxemos aquela informação lá do funcionário dos Correios, que agora vai ter que devolver todo o dinheiro, vai ser preso, enfim, não compensa. É melhor você trabalhar de forma honesta, vai honrar o concurso que você prestou, o cargo que você desenvolve, que aí fica muito melhor.
Pois é. Nós vamos convidar agora o repórter Carlos Roger para entrar ao vivo conosco, através de áudio, para trazer mais informações a respeito de uma outra operação contra um grupo suspeito de atacar carro forte. Aqueles carros que transportam dinheiro para os bancos, para as instituições financeiras.
Devem estar muito bem armados, porque os caras, quando chegam, por exemplo, das lotéricas que estamos lá, eles estão armados até os dentes.
Pois então, para enfrentar
não é pouca bastante coisa, armado.
Mas nós vamos saber mais detalhes sobre esse assunto agora com o repórter Carlos Roger. Bom dia, Carlos Roger. Polícia Civil lançou essa operação aí, Fantasma da Trilha, é isso?
Bom dia, Humberto Fernandes, é isso mesmo. Bom dia a você, bom dia ao Jalber Pereira e a todos que estão ligados no Central Manhã desta quinta-feira. Olha, esse aí, ó, é o momento em que os policiais encontraram em uma residência, dentro de uma mala, um fuzil calibre 5.6. É uma arma que em outros países é utilizada para guerra. Olha aí, ó, nesse momento você vai ver, ó. O policial encontra algumas pequenas placas solares e agora sim, ó, ele levanta ali, ó, e mostra um fuzil calibre 5.56, uma arma de poder de fogo que é capaz de parar um carro. Ela é capaz de furar o motor de um veículo e pará-lo. Essa arma, o 5.56, ele, quando é disparado diversas vezes contra um carro forte, por exemplo, ele tem o poder de transfixar, ele tem o poder de atravessar a blindagem de um carro forte, ou seja, é muito utilizada nesse tipo de crime, roubo a carros fortes. E foi assim que começou essa operação, lá no mês de agosto desse ano, agosto de 2025, quando um carro forte foi assaltado ali na região de Carolina, e a partir daí as investigações começaram, primeiramente com o Departamento de Investigação a Crimes contra Instituições Financeiras, a SEIC, né, Superintendência Estadual de Investigações Criminais, em conjunto com a SEIC, a de São Luís, em conjunto com a SEIC lá da região de Imperatriz, juntos conseguiram pôr as mãos em 8 suspeitos de participarem desta organização criminosa especializada em assaltos a banco e a carros fortes. Então, 8 mandados de prisão temporária foram cumpridos, uma instalação de tornozeleira eletrônica, 10 mandados de busca e apreensão foram todos expedidos pelo Poder Judiciário do Maranhão. Nas residências onde a polícia teve acesso devido ao mandado de busca e apreensão, encontraram aí 2 revólveres calibre 38, encontraram uma espingarda cartucheira calibre 38 e também o fuzil, o 5.56, que chamou bastante a atenção das autoridades policiais. E olha, veja só, o carro forte que foi assaltado em agosto, lá no município de Carolina, ele pertence à empresa Prosseguir. E olha quem foi preso nessa operação, nada mais, nada menos do que um funcionário da empresa. No telefone celular desse funcionário, Humberto e Jalber, estava ali várias conversas com membros suspeitos de participarem da quadrilha. Então ele informava todo o trajeto que esses carros fortes faziam. Então a quadrilha tinha informações privilegiadas para poder atacar esses veículos quando eles circulavam pelas rodovias federais do Maranhão. A operação continua, existe ainda mandados a serem cumpridos. Falei ontem com o delegado Augusto Barros, superintendente da SEIC, ele me disse que é uma questão de tempo, porque todos já foram identificados. O nome da operação é Operação Fantasma da Trilha, porque eles são considerados verdadeiros fantasmas. Eles desaparecem, não tem documentos, as pessoas não conseguem, a polícia não consegue encontrar nem impressão digital desses homens. A polícia tem dificuldade até de saber como é que eles gastam esse dinheiro, como é que eles fazem a lavagem desse dinheiro adquirido nessas ações criminosas. De parabéns aí à Polícia Civil e à Polícia Militar que trabalhou em conjunto nessa operação, que continua, e a gente, claro, trouxe ontem aqui em primeira mão, lá no portal central de notícias Brasil.com, e vamos continuar acompanhando tudo isso de perto. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger, trazendo todos os detalhes, todas as informações sobre essa ação da polícia E isso acontece porque existe um trabalho de inteligência, um pessoal que trabalha fazendo os levantamentos para chegar na hora certa, no momento certo, no local certo, né, para fazer essas apreensões de Alber Pereira sem letalidade, sem matar ninguém, sem ninguém precisar morrer. Quem for tiver que ser preso, vai ser preso, vai ser colocado à disposição da justiça, para que a justiça possa julgar, colocá-los atrás da grade, dar a punição conforme a lei. É assim que se tramitam as coisas em um Estado democrático de direito. Quem cometeu o crime, o que chama a atenção da gente, Alber Pereira, é que assim, nós falamos no início do programa de uma operação ali utilizando a venda de gados, não é? Com a participação de funcionários da própria estrutura do Estado, do envolvimento da AGET. Agora, esses ataques a carro forte, a essas instituições financeiras, também com informações de dentro do próprio banco, de dentro das próprias instituições, favorecendo os criminosos. Então é isso, se você está ganhando o seu dinheirinho, preserve ele, conserve ele do seu salário, defenda a instituição que você está trabalhando, caso contrário você pode sair dela para o penitenciário de Pedrinho.
E o que chama atenção, Berta, é que tem gente ainda, esse tipo de pessoas, além de serem criminosos, são tolos. Hoje tudo que se faz, somos monitorados, somos ouvidos, somos mensurados em todas as dimensões. Nós estamos aqui, certamente uma hora dessa aqui em cima da central está passando drones. Entendeu? Aí como é que pessoas vão dar informações e acham...
Tem satélite.
Aí acham que não serão descobertos. Então esse tipo de gente, além de que é uma ação que tem que ser abominada, eu fico pensando, essas pessoas, elas não imaginam que a gente vive em outra era. A gente vive na modernidade. Aí quando a conta chega para pagar, aquela notícia que trouxemos ontem lá do gerente... Será que ele imaginava que a polícia não ia ter indícios para investigá-lo e para puni-lo? Enfim, tem gente que parece que vive em outro mundo. Mas ainda dando sequência aqui nas informações policiais, Humberto, olha, 4 integrantes de uma facção criminosa foram presos no povoado Coquinho, lá na cidade de Timon, que fica no leste do estado. Segundo o 11º Batalhão de Polícia daquela cidade, os criminosos são suspeitos de 2 homicídios nos bairros Agrovema e também Nova Terra. Terra Nova. A polícia tomou conhecimento da localização dos criminosos e fizeram ali o cerco, cercaram a casa do suspeito, sendo possível observar sinais de arrombamento na porta dos fundos. Então aí as imagens que vocês acompanham, os 2 meliantes sendo conduzidos. A conta chegou para esses também.
Pois é, a gente já tem repetido aqui algumas vezes a informação de que há um trabalho de inteligência da Polícia Civil do Estado do Maranhão investigando, fazendo um levantamento. Houve uma determinação por parte do governador Carlos Brandão. Disse, olha, eu quero identificados todos os líderes de facções que atuam aqui no estado do Maranhão. Quero saber tudo, os nomes, quem são, onde são, e aí saber por que ainda estão soltos. Então, coloquem atrás das grades. Então, há um trabalho de investigação para identificar e prender, tirar de circulação os líderes de facções aqui no estado do Maranhão. E a cada dia a gente está aqui anunciando, ó, prenderam mais um, prenderam mais 2, prenderam mais 3, prenderam mais 4, hoje prenderam mais 4 líderes de facção identificados. Não compensa mais ser líder de facção aqui, querer mandar em determinados territórios aqui no estado do Maranhão. Isso pode dar problema e problema sério, não é, para você. Mudem de profissão ou mudem daqui, ou de preferência do país, né? Homem mata outro e oculta o cadáver em suas terras na cidade. Disso aconteceu na cidade de Humberto de Campos. Quem traz os detalhes para nós é o repórter Orlando Moraes. Bom dia, Orlando.
Olá, bom dia para você, Jalber. Bom dia para você, Humberto, a todos os telespectadores do Central Notícias e aqui do Central Manhã. Hoje nós estamos aqui em Barreirinhas para relatar um fato que ocorreu no município de Humberto de Campos no último sábado. Um homem conhecido por Luizinho foi preso, acusado de assassinar um homem nas imediações do povoado Barro Vermelho, no último sábado, dia 8. Após diligências e um morador denunciar à guarda municipal daquele município que um morador estaria desaparecido, a guarda municipal começou a fazer as buscas e foi até a casa de Luizinho. Ele negou várias vezes o crime, disse que não foi ele, mas depois de algum tempo ele voltou atrás e confessou o assassinato desse homem que aparece aí nas imagens. Devido ao corpo estar em estado avançado de decomposição, ele foi retirado do local onde estava apenas nesta quarta-feira. Portanto, o crime ocorreu no sábado, a polícia descobriu na terça-feira e o corpo foi retirado do local nas terras do acusado. Ele que por um tempo, como eu já falei, disse que não tinha cometido o crime e agora está preso ali no município de Humberto de Campos e aguarda a justiça decretar a sua prisão e ser encaminhado para a unidade prisional na capital São Luís. Portanto, essas são as informações aqui da região Lençóis, um crime bárbaro, né? Como eu já falei, o corpo estava em alto estado de decomposição e ele negando várias vezes que não tinha feito esse assassinato. Aqui de Barreirinhas, Orlando Moraes para o Central Manhã.
Muito obrigado, repórter. Nós estávamos já com saudade do Orlando Moraes.
Tem que participar mais vezes.
Trazer mais informações. É o diretor do portal iMaranhão, um grande parceiro, sempre com informações muito atualizadas na região dos Lençóis Maranhenses e um dos nossos colaboradores daquela região, né? E juntamente com o nosso amigo Elivaldo Ramos, da região de Tutóia. Um abraço ao nosso amigo Elivaldo Ramos. Gente, nós vamos ter que ir a um rápido intervalo. Depois do intervalo, nós vamos trazer algumas notícias. Daqui a pouquinho, nós vamos estar conversando também com o presidente do Maranhão Destination, Paulo Montanha, a respeito dos principais debates que estão acontecendo na COP30. E um dos resultados práticos aqui para o estado do Maranhão é que muita gente vai para a COP30 só para participar dos debates. Claro, são debates altamente importantes, mas o governador Carlos Brandão, um pouquinho mais prático, ele diz assim: ó, além dos debates, nós temos que trazer dinheiro, nós temos que trazer investimentos, né, para os nossos projetos aqui do Maranhão, para colocar em prática aquilo que nós defendemos. Então, segundo as informações, pelo menos 900 milhões de reais já estariam garantidos no retorno ao estado do Maranhão. Nós vamos conferir esses e outros assuntos depois do intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã. Estamos a apresentar Central Manhã.
De volta com o programa Central Manhã aqui na sua televisão e na sua emissora de rádio, abraçando a todos vocês. E muita gente às vezes manda, eita, a aplicação do plural que foi
horrível.
Anota essa aí. Manda vídeos, áudios, e nós precisamos dedicar um pouquinho mais de espaço aqui para os nossos teleouvintes, as pessoas que estão mandando. Aí o telefone é 8187-9376 da produção. Tem também alguns que mandam diretamente para mim. Quero trazer aqui uma reivindicação do nosso grande amigo, irmão, hoje pastor, né? O Antônio Carlos Teles. Ele mora numa região lá do bairro Araçagi. E a região de Alve Pereira está muito deficiente da parte de infraestrutura. Pertence ao município de São José de Ribamar. Vamos ouvir a reclamação dele.
Dois com a TRAC, que é município de São José de Ribamar. Segunda informação, que aqui já foi Passo do Lumiar e agora parece que é São José de Ribamar. E aqui parece que a prefeitura não olha pra gente. E aí os carros passam aqui, porque tem uns vizinhos aqui que botam água todo dia na rua. E aí a calçada, o portão da casa é tudo, tudo alagado, tudo melado, porque tem água constante, os buracos vão crescendo. Eu já fiz tapagem uma vez, estou fazendo de novo. Eu queria que a prefeitura aqui do município São José de Ribamar se importasse com essa situação.
Fica esperto, doutor Julinho. Caso contrário, o Fred Campos faz, viu? Ele estava fazendo até no território do Julinho.
De Julinho.
Olha,
né?
essa reclamação aqui do ouvinte, para onde a gente anda no São José de Ribamar, é constante essas reclamações. Inclusive o espaço aqui está aberto, se o doutor Julinho quiser vir aqui prestar esclarecimentos. Agora que está muito pendente, lá onde eu moro no bairro J. Lima, que fica também em São José de Ribamar, o que chama a atenção é o seguinte: uma placa que foi colocada no início do bairro, onde fala que 6 milhões de reais seriam investidos em calçamento. Foram feitas duas ruas. Doutor Julinho, cadê o resto do dinheiro, doutor Julinho? Será que seria dinheiro lá das emendas? Seria isso?
E essa região aí que o Antônio Carlos, claro, você mora numa área também ali, área nobre, né, da região de São José de Ribamar. Essa área do Araçagi, que é aquela... Muito, é uma área que está muito valorizada, principalmente aqui quem mora na parte que pertence a São Luís do Maranhão, mas ali é dividido, não se sabe exatamente onde é que fica ali.
Era limítrofe, mas onde ele está mostrando é Ribamar.
É, São José de Ribamar. Então, uma precariedade muito grande, são casas lindas, bonitas, que tem uma estrutura muito bonita naquela região ali, de já próximo ao mar, nas proximidades da praia do Araçagi.
Agora desvaloriza os imóveis.
Completamente a infraestrutura, quer dizer, a arrecadação que é feita, né, naquela região, está indo para onde? Os impostos pagos pela população estão indo para onde?
Os repasses.
Né? Se não retornam na infraestrutura do bairro. Então, as pessoas ficam ali meio que decepcionadas. Olha, investiram, a casa está bonita, mas um carro não pode passar perto porque joga lama e suja a parede inteira.
Inclusive, aquela região, botão. Eu não sei se você lembra, mas aquela região foi motivo de debate. Há um certo tempo, aquela região, eles gostariam, os moradores, de se emanciparem e transformar aquela região em Vitória do Araçagi, que seria o quinto município da Grande Ilha. Esse debate foi para a Assembleia Legislativa, salvo engano, teria passado pela Assembleia Legislativa, ou não teria passado lá na comissão do Senado. Enfim, o morador que mora numa localidade daquela, paga seus impostos, não tem esses recursos convertidos em obras, o que que o cara vai fazer? Ou se muda, então, vai querer um município independente. Então a pergunta é, Julinho, você vai querer perder essa parte da arrecadação? Você vai querer que tenha outro município para concorrer com a Vossa Excelência?
Pois é, espaço aberto aqui para que vocês possam dizer se tem algum projeto em andamento, já tem uma obra autorizada para essa região aí, da solicitação do nosso grande irmão Carlos Teles. Mostra essa foto aí do Tribunal de Justiça do Maranhão. Olha, veja só, advogados, novos, estudaram, né, Jovem Pereira?
Pois é.
Os desembargadores e as desembargadoras do Tribunal de Justiça do Maranhão
Eles foram por estudos, nós somos por estúdios.
A lista tríplice dos advogados titulares aí da categoria, que vão fazer parte dos juristas, da categoria jurista, do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. É que termina agora no próximo dia, mês de janeiro, termina aí o período, o biênio do juiz Tarcísio Almeida Araújo, né, que é da classe de advogados. Dia 22 de janeiro. E aí o tribunal já escolheu a lista tríplice entre esses três advogados que nós estamos mostrando aí. Deixa eu ler o nome deles aqui. É aí no centro, é o Rodrigo Maia Rocha, né, que obteve 19 votos, Denise Soares Farias obteve 17 votos e Ana Valéria Sodré obteve 16 votos. A disputa foi ali acirrada, próximos uns dos outros. Então, cabe aí agora, portanto, a escolha entre esses três advogados para ocupar a categoria de jurista do Tribunal de Justiça do Maranhão. Mas estão acontecendo as mais importantes discussões em torno da preservação do nosso planeta, do respeito ao meio ambiente, das medidas que deverão ser adotadas em todo o mundo para que a gente tenha mais responsabilidade, mais compromisso com o nosso planeta. E quem precedeu essas discussões aqui no estado do Maranhão, através da realização da pré-COP30 que aconteceu no início desse mês aqui no estado do Maranhão foi o Maranhão Destination, que é presidido por Paulo Montanha. Paulo Montanha está ao vivo conosco e destaca para a gente as principais discussões que estão acontecendo na COP30 lá em Belém do Pará. Bom dia, Paulo Montanha.
Bom dia, Humberto Fernandes, satisfação mais uma no programa Central Manhã.
Olha, Paulo, diante de todas as discussões, nós temos, dos temas que estão sendo abordados, inclusive com a colocação, o anúncio de ferramentas que vão ser disponibilizadas agora para todos os estados do Brasil a respeito de um cadastramento para saber realmente quem tem terra, quem preserva, quais são as medidas que são adotadas, se vão dispor para eles alguma forma de incentivo para que mantenham as florestas em pé. Há uma grande discussão a respeito de um fundo para poder bancar tudo isso. Essas medidas estão sendo bancadas, tudo isso. Mas, na sua opinião, qual o tema mais relevante até agora discutido na COP30?
Essa questão do fundo é importante, né? A gente não pode ambiente, meio ambiente, em sustentabilidade, se não tiver recursos para poder manter as ações dos projetos. O presidente Lula, com bastante maestria, está conduzindo esses quase 190.
Ô Paulo, nós estamos aí com uma dificuldade na conexão. Queria muito a sua participação depois da realização dos relevantes debates, né, que foram colocados aqui no estado do Maranhão, principalmente nas áreas que envolvem o setor de turismo do estado do Maranhão, encabeçado aí pelo Maranhão Destination. Tá voltando aí, vamos tentar baixar aqui a taxa de transmissão para poder aproveitar melhor a sua participação. Faça uma avaliação breve do que foram os debates sobre dentro da pré-COP30 aqui no estado do Maranhão sobre a sustentabilidade e inovação tecnológica.
Humberto, nós tivemos um evento com sucesso pré-COP30, né? Antecedeu aí a COP em Belém. Como nós havíamos fazer esse debate no Maranhão, nós somos uma das poucas entidades que tivemos. Onde tivemos a iniciativa, o Maranhão Destination saiu na frente. Nós fizemos no dia 4 de novembro a abertura no Hotel Luz, com a presença de representantes do setor privado, setor público, setor jurídico, setor ambiental, autoridades, cientistas, representantes do setor do turismo, inovação tecnológica. A Central Notícias está lá presente, fez a pista, nós vamos estar sempre de. E nós tivemos na abertura a palestra de uma prata da casa que virou personalidade internacional, que foi o Antônio Américo Bacelar, que ele discutiu sobre a sustentabilidade e inovação tecnológica, né, que é uma temática discutida. E além do Bacelar, no dia seguinte, nós tivemos a participação de outros cientistas, o Cláudio Ribeiro, tivemos a Lianisa Linhares, Patrício Marinho Santos, o doutor José Maria Ramos dos Santos, João Amilson Barbosa Costa. Então, todas as pessoas puderam contribuir dentro das suas especializações, seus conhecimentos. Pré-COP, e nós estamos, né, finalizando, creio que hoje nós estamos já a carta do Maranhão Destination para ser também trabalhar a COP. Nós já estamos assim, dirigindo até Belém para poder discutir e levar o que foi discutido na pré-COP no Maranhão, e vamos levar para também em Belém. Então, foi um evento de sucesso, o Maranhão também. Eu espero que o governo do estado possa reconhecer esse trabalho que foi feito pelo Maranhão Destination. Eu espero que o trade turístico também possa reconhecer e participar da nossa entidade. E em Belém também nós estamos acompanhando o que está sendo sucesso. Houve algumas manifestações, mas isso é normal. Significa oportunidade de debater do contraditório. Mas também em Belém, assim como foi a pré-COP 30 aqui no Maranhão. Nós tivemos um momento muito mágico na pré-COP, quando o nosso doutor Zé falou sobre como cria o mangue. Então, como o mangue, né? Ele proliferar, pode se manter, pode se sustentar. Então isso foi muito importante na nossa palestra. E o governador Brandão também está de parabéns, porque está representando o Maranhão em um evento internacional, além propostas não, e trazendo para o Maranhão também recursos, trazendo para o Maranhão investimentos, trazendo para o Maranhão investimentos que possa ser aplicado tanto na área do turismo, na área da sustentabilidade, no caso do meio ambiente, e na área da inovação tecnológica, para que a gente tenha maior controle das mudanças climáticas, né? Limitar essas mudanças que estão atingindo o mundo. E nós vimos recentemente no sul do Brasil, no Paraná, mais precisamente, a questão do tufão, né? Atingindo várias famílias. Então, isso tudo é devido a essas mudanças climáticas que estão alterando a temperatura, causa grandes tragédias naturais.
Paulo Montani, eu queria aproveitar mais ainda a sua presença aqui no programa Central Manhã e até mesmo para falar dos próximos projetos do Maranhão Destination. Nós temos aí grandes desafios, a possibilidade de o Maranhão atrair os turistas também através de grandes cruzeiros, da infraestrutura turística que nós temos, que nós precisamos cada vez melhorar, ampliar cada vez mais para oferecer melhor atendimento, da qualificação profissional, avançar na qualificação profissional, uma série de coisas que vão estar sendo encabeçados aí pelo Maranhão deste Nation, mas você volta a ser convidado a estar conosco, viu? Vamos tentar melhorar um pouquinho aí do áudio e do vídeo para que você possa voltar ao debate conosco. Ainda permanece aí, Paulo?
Oi. Aí. Alô, sim.
Mas... estamos com ainda falha na conexão. Eu quero te agradecer aí pela sua participação e vou continuar aqui trazendo as informações a respeito da participação do Maranhão na COP30.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia.
A Assembleia Legislativa do Maranhão destacou as ações do governo do estado voltadas ao fortalecimento da municipalidade e a infraestrutura na Baixada Maranhense e no litoral ocidental. Foram realizadas obras de pavimentação, requalificação urbana e melhoria de acessos a áreas turísticas nos municípios de Apicum-Açu, Cedral e Central do Maranhão. A iniciativa também incluiu a entrega de 800 cartões do programa Maranhão Livre da Fome, promovendo desenvolvimento regional e apoio à população em situação de vulnerabilidade. O governo do Maranhão encaminhou à Assembleia o projeto que cria o auxílio financeiro aos órfãos do feminicídio. A proposta garante o pagamento de meio salário mínimo por criança ou adolescente até os 18 anos, assegurando alimentação, moradia e educação. A medida reforça a proteção social e oferece apoio e segurança às famílias afetadas por essa violência. Assembleia Legislativa do Maranhão.
Estamos a apresentar Central Manhã.
O Maranhão volta para casa depois dos debates aí com cerca de 900 milhões de reais garantidos para investimentos na preservação do meio ambiente. Vamos ouvir o que disse o governador Carlos Brandão.
Pessoal, eu já tomei o meu tacacá e vou levar mais de 900 milhões aqui da COP30 para preservar o meio ambiente, gerando mais emprego e renda. Apresentamos para o mundo experiências do Terra para Elas, Floresta Viva, Par do Campo, Proétnos, a implantação do programa estadual da primeira universidade dentro de um território indígena, lançamos a Bolsa Agente Ambiental, entre outras.
Estamos recebendo muitos recursos, tanto internacionais como nacionais, e o nosso governo está investindo muito no meio ambiente, a preservação ambiental com sustentabilidade, garantindo emprego e renda. Vamos fazer umas 3 parques ambientais e o complexo de Atins, para que a gente possa garantir e proteger cada vez mais o meio ambiente. Essa COP está dando muito resultado para o Maranhão. Forte abraço!
Pronto, Dinheiro Bem-vindo. Não é como é o nome do programa, Jovem Vereira?
Floresta Viva.
Floresta Viva. Vamos manter a floresta viva. Vamos também plantar, inclusive, aves frutíferas para continuar fazer o estado do Maranhão produzir. Só trazendo rapidamente aqui, antes de trazer a movimentação dos nossos repórteres em Brasília, no próximo bloco, a feirinha itinerante que valoriza a agricultura familiar e movimenta a economia local. Confira com Carla Bianca.
A feirinha itinerante da agricultura familiar tem levado sabor, cultura e oportunidade aos maranhenses. A edição mais recente foi realizada na Praça do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no Monte Castelo. A iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura Familiar, incentiva a comercialização de produtos do campo e fortalece a geração de renda para quem vive da produção rural.
Aqui é um espaço de comercialização, é uma conexão entre campo e cidade. Tem um ditado que diz que se o campo não planta, a cidade não janta. Se o campo não roça, a cidade não almoça. E aqui a feirinha é exatamente esse encontro entre o campo e a cidade, garantindo que os produtos do Maranhão possam circular nas nossas comunidades. A feirinha é muito bem-vinda, os nossos agricultores e agricultoras ganham com isso e a comunidade também ganha, porque aqui tem alimento saudável, preço justo, geração de trabalho e renda, né, e essa riqueza cultural que só o Maranhão tem.
Frutas, hortaliças, doces, artesanatos e derivados do babaçu fazem parte da diversidade de produtos comercializados pelos agricultores e agricultoras familiares. Além de fortalecer a economia local, a feirinha aproxima o campo da cidade e valoriza a produção sustentável.
É muito gratificante assim, essas feirinhas itinerantes, porque a gente consegue divulgar nosso trabalho, porque a gente mora no interior, nem todo mundo conhece babaçu, a gente trabalha com os produtos à base de babaçu. E essas feiras é uma oportunidade muito grande que a SAF dá pra gente, entendeu?
Mais do que um espaço de vendas, a feirinha itinerante é uma vitrine da agricultura familiar e um incentivo à permanência do homem e da mulher no campo, com dignidade e oportunidades.
Isso aí. E a quarta-feira nordestina da agricultura familiar vai acontecer onde? No estado do Maranhão.
Pois é, Humberto, é a quarta edição aqui, como você disse, da Feira Nordestina da Agricultura Familiar, que está aí agendada para acontecer entre os dias 26 e 29 deste mês, na Lagoa da Jance, na capital maranhense. A iniciativa vai integrar aí o Circuito Nordestino de Feiras da Agricultura Familiar, promovido pelo Consórcio Nordeste. O evento será de grande vitrine para agricultores e agricultoras aqui do estado e também de todo o Nordeste, que vão apresentar seus produtos, inovações e também experiência. Enfim, o Maranhão vai estar em festa aí nesse setor da agricultura entre os dias 26 e 29 de novembro.
Na região da Lagoa da Jança, naquela área lá da Lagoa da Jança, belíssima, uma estrutura está sendo montada para sediar essa feira nordestina. O que está também chamando a atenção é que está acontecendo turismo na zona rural de São Luís, impulsionando a produção, a renda de agricultores locais. Aquilo que nós destacamos, que foi bastante destacado também durante a Pre-COP 30 aqui no estado do Maranhão, que nós transmitimos ao vivo, essas peculiaridades da produção maranhense, da vida rural, de como as comunidades se organizam, de como elas vivem, o que elas produzem, o que elas fazem, como esses povos vivem, foi bastante discutido como uma forma de atração turística. E aí nós fomos questionados, quem conhecia uma casa de farinhada, né, uma casa de fazer farinha, tem tantas peculiaridades. Você sabe como é que faz a rapadura, Jovem Pereira? Como é que faz o alfininha, aquele...
Não sei, a cultura da minha região é da farinhada, a transformação da mandioca, do tubérculo em farinha. Agora, da rapadura não.
Da rapadura, do açúcar, aquele açúcar artesanal que se faz
na minha região, não cheguei a conhecer os engenhos.
Lá no Médio Sertão Maranhense, na região lá de Sucupira do Norte, tinha esses engenhos que a gente acordava de madrugada, lembro muito bem disso, lá para moer a cana, transformá-la em açúcar, transformá-la em rapadura, e é que servia para ali temperar o café da manhã, o suco, tudo com a fruta direto da cana, né? Então são coisas que nós mesmo não devemos perder e devemos mostrar isso para o mundo, que é uma riqueza que nós temos. Nós vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo a gente volta com a movimentação dos nossos repórteres em Brasília.
Estamos apresentando Central Manhã. Mais de 17 mil homens morreram de câncer de próstata no Brasil só em 2024. No Maranhão, foram mais de 290. Isso poderia ter sido evitado com prevenção. O câncer de próstata não dá sinais. Procure uma UBS e faça seu exame. Te cuida, homem. Câncer de próstata mata. Prevenção salva. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos. Vamos apresentar Central Manhã.
De volta ao programa Central Manhã aqui na sua emissora. Vamos trazendo, muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência, onde quer que você esteja acompanhando, lá na cidade de São Pedro dos Crentes, lá na cidade de Fortaleza dos Nogueiras, o nosso amigo Paulo Artagnan, Jô de Souza, o nosso amigo Iandelo Souza, lá em São Raimundo das Mangabeiras, os nossos amigos que estão acompanhando aqui na rádio Cidade FM de Tarso Fragoso. O pessoal de São Félix de Balsas acompanhando aí na região, também o nosso muito obrigado. O Carlinho, que não perde uma lá de Turiaçu, né? Tá sempre acompanhando.
Do abacaxi, o Carlinho tá só abacaxi, o
do abacaxi. Só rapidamente vamos trazer essa informação, Jovem Pereira, do invisível ao infinito. Opa. É um evento que vai acontecer hoje, depois do grande sucesso que aconteceu aí no lançamento dos programas voltados para o terceiro setor na área social. A Assembleia Legislativa hoje vai estar acontecendo no Auditório Fernando Falcão esse evento, um seminário do invisível ao infinito. O que significa isso? Hoje vão ser discutidos o impacto do acolhimento com propósito, o papel que as igrejas podem ampliar esse trabalho, tendo mais apoio na área social para desempenhar esse acolhimento das pessoas. Trazer para dentro para discussões, poder fazer um trabalho social de sair, de visitar, de conhecer, se aproximar das famílias, de conversar com aquelas pessoas que sofrem algum tipo de dependência química, que estão enfrentando diversos outros problemas. Acolher essas pessoas é um trabalho da igreja, que a igreja já fazia sozinho, mas tinha suas limitações. Agora estão tendo essa oportunidade de ter um apoio através da Secretaria Extraordinária de Representação Social do Governo do Estado, que visa, tem como principal objetivo romper o silêncio sobre a pessoa com deficiência e inaugurar um novo tempo de inclusão e de fé nas instituições religiosas do Estado do Maranhão. Portanto, é um debate importantíssimo que acontece hoje, com a participação. Quem deve se inscrever, entrar lá na página: líderes religiosos e autoridades, secretários de Estado, voluntários, equipes ministeriais, conselhos pastorais e agentes comunitários das instituições religiosas dos 217 municípios do Maranhão. Tem essa oportunidade agora de aprofundar os debates nessas discussões sobre o acolhimento, o trabalho de acolhimento feito através das igrejas. O nosso amigo Wellington Amorim, o secretário, está convidando todo mundo para discutir esse assunto. Nildo Costa, direto de Brasília. Bom dia, Nildo Costa. É bom tê-lo de volta. Tem o PL e o PT, dois antagonistas, foram responsáveis aí por adiar mais uma vez a aprovação do projeto de lei antifacção, Nildo Costa. Me conta, me explica melhor, só você para explicar isso.
Bom dia, meu caro Humberto Fernandes, bom dia, Jauber, bom dia que acompanha o Central Manhã. Não, Humberto, não é bem assim, não. Foi bem assim. Não, dessa vez vamos fazer justiça.
Por favor.
Aí, né? Não, dessa vez não foi isso, não foi PL, por exemplo. O PL disse até que votaria o projeto ontem, se ele fosse colocado em pauta. O projeto votaria, apresentaria apenas duas emendas, né, para modificar o texto que estava ali para votação. uma emenda que acabava com a audiência de custódia para reincidentes de crimes e a outra emenda que classifica organizações criminosas como grupo terroristas. São as duas emendas que o PL apresentaria. Mas não foi o PL também que pediu o adiamento. Quem pediu o adiamento? Primeiro foram os governadores que tiveram aqui. Jorginho Melo de Santa Catarina, Ronaldo Calhado de Goiás, Romeu Zema de Minas Gerais, Cláudio Castro do Rio de Janeiro, além da vice-governadora aqui do Distrito Federal, Celina Leão, tiveram uma reunião. Tiveram um almoço com o relator, depois tiveram uma reunião aqui com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e eles pediram que fosse adiada a votação por 30 dias, para que fizesse uma discussão ampla, um pacote, que não fosse apenas um projeto e tal, papá. E aí o presidente da Câmara conversou com os líderes partidários e os líderes orientaram. Então, vamos fazer o seguinte, vamos adiar para a próxima semana. Portanto, ficou adiado para a próxima semana a pauta única do plenário Ulisses Guimarães, para a próxima terça-feira, né? Melhor dizer, próxima semana, né? Vamos lá. Que vai ser discutido. Inclusive, a reunião de líderes que estava marcada para hoje foi adiada em virtude disso, exatamente para isso, para se debruçarem hoje e amanhã e todo esse final de semana para conversar mais sobre esse projeto, ver o que coloca e o que tira, e aí para vir na próxima semana para essa votação. É isso que ocorreu, dessa vez aí vamos fazer justiça, né, e não houve aquele, não, que o PT e o PT, não, foi um consenso entre os líderes, todos os líderes, com o presidente da Câmara, ouvindo também os governadores. Os governadores queriam 30 dias de adiamento, o presidente disse que no máximo 15, né, acabou aí até a próxima semana esse adiamento dessa votação, uma semana que teremos o Congresso esvaziado também, vale a pena, vamos destacar, não é certeza que isso avance, porque uma semana que vai ser esvaziada pelo Dia da Consciência Negra, né, na quinta-feira, ponto facultativo na sexta, quer dizer, são poucos dias aí para discutir, para votar, mas é esperar para ver. Tá, Humberto Fernandes? As atenções agora voltam para a CPMI, aqui, que investiga os desvios dos recursos das aposentadorias e pensões. Hoje teremos o depoimento do Eric Douglas Martins Fidelis. Ele é filho do ex-diretor de benefícios do INSS, André Fidelis, e ele é acusado, Humberto Fernandes e Jalba Pereira, você que gosta de dinheiro, você que tem muito dinheiro, ele é acusado de ter recebido um pouco mais de 5 milhões de reais de intermediários do esquema que lesou aí os aposentados e pensionistas. 2023 e 2024, o advogado movimentou valores superiores a 10,4 milhões de reais. Esse montante é considerado incompatível, né, com a atividade da advocacia comum e pode configurar ocultação e dissimulação de origem ilícita dos recursos. Por isso, vale aí essa convocação dele. Mas também nós, Maranhão, estamos atentos para hoje essa reunião da CPMI, porque pode entrar na pauta e pode ser votado. Inclusive, eu conversei com o deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, que é vice-presidente do colegiado, e ele disse o seguinte, que poderia votar hoje a convocação, quebra de sigilo e tudo mais sobre o deputado estadual Edson Araújo, autor de uma ameaça, suposta ameaça, contra o vice-presidente aqui do colegiado. Ele falou comigo também sobre as medidas que já estão sendo tomadas em relação a essas ameaças. Confira aí.
Primeiro, acompanhamento, força policial, segurança para minha família, fiz a solicitação, processo no Tribunal de Justiça, processo na Assembleia por quebra de decoro parlamentar. Nós estamos apurando todas as medidas, tanto cíveis quanto penais, para que as pessoas que cometem crimes, elas possam responder. Não importa se é deputado estadual, se é deputado federal, se é político, se é rico, se é bilionário, se comete crime, tem que responder, e a gente precisa fazer isso para que a gente demonstre para todo o país que o crime não compensa. Essa ameaça só demonstrou que ele deve, que ele de fato praticou crimes e vai responder por todos eles.
E a convocação dele para a CPMI vai vir, vai ser convocado?
Com toda certeza, já haviam vários requerimentos, inclusive requerimentos que não eram da minha autoria, apresentei requerimentos após o fato, e ele vai ser aprovado agora nessa quinta-feira, e acredito que por unanimidade.
Tá aí, Humberto. Então, essa é a expectativa, né, para essa CPMI reunião daqui a pouco. Só para fechar aqui, a sanção do projeto de lei de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês, que seria nesta semana, foi adiado também para esta e nem para outra também, não acontecerá. Acontecerá na semana do dia 24. Isso porque exatamente aquilo que eu disse aqui agora há pouco, esvaziamento do Congresso Nacional nesta semana. Muitos estão na COP30, o evento aí esvaziou bastante o Congresso e o governo quer participação dos deputados e senadores nesta solenidade, porque eles também foram grandes responsáveis por a aprovação desse projeto. Agora, vamos acompanhar a guerra nesse projeto. Pode você ver, Humberto Fernandes e Jauber, como tudo tem política, tudo tem a polarização. A guerra desse projeto trata sobre Renan Calheiros, relator do projeto no Senado, e Arthur Lira, relator do projeto aqui na Câmara. Os dois disputam voto a voto lá em Alagoas.
Nildo Costa, obrigado então, Nildo Costa, pelo resumo das informações. Temos ainda o Adilson Souza e eu quero perguntar ao Adilson Souza qual foi a avaliação do povo brasileiro em relação à postura do presidente Lula sobre aquela operação que aconteceu no Rio de Janeiro. O presidente Lula chegou a dizer que classificar como uma matança o que aconteceu no Rio de Janeiro. Saiu o resultado da pesquisa? Qual é o resultado, Adilson? Bom dia.
Bom dia, isso mesmo. Reflete muito mal para o governo algumas interpretações do presidente Lula, como também da bancada. Agora, Humberto, as pesquisas elas estão sendo divulgadas a cada 2 meses. Todos sabem que, também que quem contrata a pesquisa não aparece, mas só quem paga. Geralmente quem paga é os bancos. Esses têm a marca da Faria Lima. Então, tudo isso tem a ver com a estratégia de política. Os números estão aí. Olha, era 49% a desaprovação do Lula. E a gente tem um gráfico aí. E a outra, a recente agora, ontem foi divulgada, que aumentou para 50,2% a desaprovação do presidente Lula. Lembrar que a oposição há 2 meses, 3 meses atrás, comemorou a redução da desaprovação, que estava acima de 60%, baixou para 57%, 56% e foi para 49%. Então foi uma vitória do governo quando ele diz que reduziu a desaprovação. Isso é importante para o governo. Claro que a aprovação hoje do governo Lula está maior no Nordeste, na região Sul e Sudeste, continua esse patamar. Lembrando que a operação do Rio de Janeiro, que classificou o presidente Lula como matança, foi muito forte. E aí essas pesquisas elas acontecem quando está estrategicamente visando uma derrota do governo com imagem da própria oposição. Então, quando tem um projeto que agrega para a oposição, uma intenção de voto pode mudar. E aí, quando você vê que os governadores pedem uma prorrogação da PEC, da lei do antiterrorismo, para ficar 30 dias em discussão, que é importante conhecer a lei, conversar com cada um dos pares do colegiado de todo o Congresso, mas também reflete nas pesquisas. É lógico que com 30 dias dá para sair mais uma pesquisa e dizer que alguma coisa mudou com relação à aprovação do presidente do governo Lula. Só que foi aí, com o segundo Nildo confirmado, só apenas uma semana. Então, daqui a 10 dias haverá essa votação. Então, tem muita pano na manga para acontecer, lembrando que as pesquisas elas estão sempre favoráveis a quem interessa para fazer. Nessa condição, o presidente Lula, o governo está preocupado com esse aumento da desaprovação, mas que já esteve melhor, que foi de 49%. Portanto, tem uma aprovação de 70% na região Nordeste. E fica aí o embate político com relação a toda essa preocupação do governo, que começa a tentar costurar com parcerias. Outra informação é com relação à própria ao Congresso, que pretende fazer um aperto com relação a alguns ajustes da lei de antiterrorismo, onde o próprio Derrite, que é o relator indicado pelo presidente Hugo Mota, ele cedeu algumas pressões, que estava querendo trocar, comparar facções com terrorismo e também tirar as atribuições da Polícia Federal, que era o projeto original do governo, dizendo que a Polícia Federal tem condições sim de ser, fazer parte dessa grande coalizão entre o governo dos estados e o governo federal. E o Derrite dizia no novo projeto dele, dizendo que a Polícia Federal só pode entrar em ação de investigações se o governo do estado autorizar. Ora, assim já está. Como é que vai ser um projeto novo repetido que já está? Então, o governo disse que não aceita mudar uma vírgula do projeto original e agora ficará esse embate.
Só para a gente confirmar aqui na COP30, o presidente Lula ainda fazendo alguns atendimentos diretamente de lá, porque a capital federal foi transferida de forma simbólica para Belém, e muitos atendimentos, a agenda continua por lá. Lembrando que a COP30 já conseguiu arrecadar mais de 6 bilhões de reais. A meta do governo é 25 bilhões para que seja feito, criado um fundo em defesa do meio ambiente com relação à energia verde. E, Humberto, uma outra comparação interessante. O governador Brandão vai bem, a oposição começa a criar problemas para também desestruturar a aceitação do governo. A mesma comparação é com o governo Lula. Se está indo bem, a oposição aparece com qualquer outro tipo de críticas para também desestruturar a aceitação do governo. É assim que funciona na política. Essa é a nossa participação de Brasília, Adilson Souza.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza, direto de Brasília. Vamos encerrar com essa foto, é possível trazer aí rapidamente essa foto aqui. Quem mandou pra gente, quem está acompanhando lá, nosso grande parceiro, olha aí, nosso grande parceiro, Haroldo do Vitalino, diretores das rádios e televisões parceiras da Central de Notícias Brasil, na região dos Lagos, né, toda aquela região, está lá. Na COP30, acompanhando tudo de perto, juntamente com Lucas Gabriel, com Zé Nina, com o pessoal da nossa equipe, mandando informação em tempo real para a gente, e está sempre também mostrando ali alguns estandes, o que está sendo discutido, onde é que eles estão, de onde estão acompanhando os debates com os líderes mundiais a respeito da situação climática do nosso planeta. Obrigado a todos. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário. Até lá.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Eu sou brasileiro, sou forte guerreiro, sou do Maranhão, eu sou norte, nordeste, não abaixo a cabeça, não. Tudo aqui tá melhorando, o meu solo é seguro, o passado já passou, agora tô vendo o futuro. Maranhão livre da fome, emprego multiplicado, é mais renda e trabalho, tem obra pra todo lado. Tem terra pra elas e tem paz no campo em todo o Maranhão.
É só alegria,
com título de posse na mão. Nosso carnaval é o terceiro do nosso Brasil.
Feliz!
Nosso São João é o primeiro em todo o país. Saúde e segurança, alunos conectados, educação de verdade, que tem até refeição. Maranhão segue crescendo, é com Deus no coração. Aqui nosso nome é trabalho, vamos seguir com união.